Luciana, bom dia.
Bom dia, Bruno Melo, tudo bem?
Tudo ótimo. Luciana, o que temos para hoje?
Temos o menu de hoje, Masterchef. Na verdade, não é o Masterchef, quer dizer, são os restaurantes dos jurados, dos chefes que são jurados do Masterchef.
É muito fácil falar da comida dos outros, né?
É, então, isso é avaliado. Será que é fácil? Será que os jurados do Masterchef passam no crivo aí dos avaliadores? Essa foi a intenção do site BuzzFeed, que é aquele site que sempre traz as listas, né? Ah, os 10 melhores, não sei o quê.
As 10 coisas dos anos 80 que todo mundo
esquece. 10 coisas dos anos 80, 10 coisas que fazem você se sentir nos anos 90.
É bem
bacana. Tem umas listas, tem umas matérias bem interessantes no BuzzFeed, eu sempre estou acompanhando. E aí entrei hoje e me dou de cara com a avaliação do BuzzFeed para os três restaurantes, então, dos três jurados do Masterchef. Eles avaliaram um por um, foi uma equipe de umas 6 pessoas que foram, 8 pessoas, 8 profissionais, então, jornalistas do BuzzFeed, eles foram em cada um dos restaurantes e contaram aí a experiência. O que foi reprovado foi o do francês Eric Jacquin, viu? Ele que é tão famoso por ter trazido o petit gâteau para o Brasil. Eles foram com uma expectativa de comer esse petit gâteau tão famoso, né? E foi uma tristeza, dizendo eles, viu, Bruno?
Caramba.
Que o petit gâteau estava mal apresentado, enfim, que eles também pediram como sobremesa um creme brûlée que também estava duro. O creme brûlée, ele é um creme leve, né, cozido, e ele recebe aquela crostinha de açúcar.
Né,
é a casquinha de açúcar. Mas ele precisa ser um creme leve mesmo para comer. Eles falaram que o creme estava muito pesado, estava muito duro, inclusive. Deve ter colocado gelatina, né, para o negócio ficar duro.
Eita, para engrossar.
Então, e que lá, o nome do restaurante do Jacquin é Tartar & Co., ele fica em São Paulo. E eles falaram que o que salvou mesmo foi o tartar, porque o resto do cardápio, realmente, eles comeram um bolinho de queijo brie que estava pingando óleo e um pastel recheado também de tartar que estava com a massa seca, super quebradiça. Então, eles não gostaram do cardápio, não gostaram da apresentação da comida e também acharam a música muito alta. Dizem que o ambiente é bem intimista, as mesas bem juntinhas, mas que a música estava muito alta e isso realmente atrapalha, né? Acho que é uma coisa bem... Às vezes os restaurantes... É um ponto que eu gosto de levantar, porque às vezes às vezes a gente chega num lugar e tem alguma coisa que incomoda, a gente não sabe identificar o que é, né? E às vezes é a luz do restaurante, ou às vezes é a música que está alta, e junto com o barulho das pessoas falando, quando a música está alta, você tem que falar mais alto, né, para ser ouvido pelo seu companheiro de mesa ali. Então, fica uma barulheira sem fim dentro do restaurante. Então,
agora,
às vezes,
Luciana,
a gente é incomodado enfim. E às vezes pode ser só a música que está alta mesmo.
Agora, Luciana, nem sempre é o próprio chefe, é claro que sim, mas se for um restaurante grande, vai fazer o preparo do prato, né?
Exatamente.
Só que ele coloca ali o nome à prova, vai julgar
Exatamente.
O prato de todo mundo num programa super conhecido e tem que prezar pela qualidade de todos os pratos, né?
Exatamente. E o Jacquin também foi criticado hoje na Folha de São Paulo. A Luísa Fecarota, que é, né, a pessoa crítica agora antes era o Josimar Mello, agora é a Luísa Fecarota, a crítica do Caderno Comida, da Folha de São Paulo, e ela criticou também o novo restaurante dele, que chama Le Bif, e disse que ele peca nos detalhes, assim, casa de Jacquin erra no básico, ponto e temperatura das carnes.
Caramba.
Então, serviu carne assada demais, enfim. Agora, sim, o restaurante do Henrique Fogaça, eles elogiaram bastante E eu vou contar a minha experiência também no restaurante do Fogaça. Eu conheci esse restaurante há uns 5 ou 6 anos. E o Fogaça, né, não era Masterchef, não era famosérrimo assim ainda. Mas eu já admirava o trabalho dele. E uma vez eu fui a São Paulo para cobrir um evento de gastronomia. Ele estava, era um dos palestrantes. E aí ele me recebeu no restaurante dele. E foi incrível. Eu, inclusive, fiquei super feliz por saber, porque o pessoal provou um dos pratos que eu comi naquela época, que até hoje está no cardápio, que é um lombo de cordeiro com purê de 2 queijos e um molho de jabuticaba com cogumelos, que é incrível esse prato. E eles realmente disseram que estava muito bom mesmo. E comeram também um atum selado com arroz negro e palmito, que também estava bom, e um queijo coalho grelhado com um molho de uva verde. Eles gostaram muito, então, do Fogaça. O Fogaça estava, inclusive, no dia que eles foram, porque eles não se identificaram, né, como avaliadores do restaurante, nem nada. O BuzzFeed pagou a conta deles, enfim, eles foram bem anônimos mesmo. Mas as meninas que foram lá provar o cardápio até tiraram foto, tem uma foto delas aqui com o Fogaça. Ele estava na casa, realmente, estava trabalhando lá no dia, e isso também é legal, né, como essa coisa que você falou. Às vezes o chefe, ele se envolve em muitos projetos e acaba o restaurante ficando em segundo plano.
Fica só a grife ali, né?
Fica só a grife, exatamente. Mas nesse caso, o Fogaça, ele continua indo, né, no restaurante, continua trabalhando normalmente. E eles gostaram também muito do Arthurito, que é, né, da Paola Carosella, e gostaram muito da experiência lá, especialmente do polvo na brasa, servido com feijão manteiguinha, com sorvete de doce de leite, que eles falaram que é o melhor sorvete de doce de leite da vida, e também com o choripan, que é um sanduíche com uma linguiça e um molho chimichurri, que eles gostaram bastante.
É argentino, então, aí
ficou
esse
média aí
argentino?
De 2-1, né, Bruno? 2 satisfizeram lá os jurados, né, os avaliadores do BuzzFeed, e realmente o do Jacquin deixou a desejar aí.
Pois é.
Não só
já
ele,
pensou se você
da Folha, que foi outro. Oi?
Já pensou se você tivesse um restaurante? Eu não sei.
Já pensou se eu tivesse um restaurante? É por isso, Bruno, que eu prefiro cozinhar para as pessoas que eu amo. Né? Porque quando eu tenho amor envolvido, tudo fica mais fácil. Não que eu cozinhe mal, geralmente as pessoas que comem minha comida gostam. Mas eu não tenho essa técnica toda, né, que esses masterchefs. Eu não sei se eu teria coragem de participar de um programa desse, porque realmente eles têm uns desafios. Ontem, por exemplo, teve que filetar um salmão. E eu vi que ali teve uns erros, o chefe ensinou como é que fazia, e eles fizeram de forma bem errada, assim, o posicionamento do salmão, enfim. Mas é uma questão de treino, né? Imagina quanto tempo o Jacquin, quanto salmão o Jacquin já não filetou na vida dele. Ele fez ali tão rapidinho, parecia que era simples. Na hora que os candidatos foram fazer, realmente dá para ver qual que é a dificuldade da coisa, né? Mas, enfim, avaliar...
Para criticar, tem que saber fazer.
Mas eu acho, para criticar, exatamente, isso que eu gosto de contar sempre. Nós, críticos gastronômicos, né, eu nem me considero assim tão crítica gastronômica, eu me considero mais uma colunista de gastronomia do que uma crítica, enfim. Porque eu acho que para ser crítica você tem que ter mais experiência, você tem que ter, né, viajar para os lugares, saber como as coisas são feitas na origem delas, para você poder criticar o que está sendo feito, né, num outro lugar. Mas eu procuro estudar muito, né? Porque preciso realmente muito conhecimento. Hoje, a gente costuma brincar aqui no Facebook que todo mundo quer ser crítico gastronômico, né? Mas é preciso um pouco de bagagem para isso, tanto teórica quanto prática. Não que você tenha que ir para a cozinha, mas às vezes, como a gente fala no vinho, a litragem, né? Para avaliar um vinho, você tem que ter litragem também, conhecimento e litragem. Ou seja, você tem que beber, você tem que experimentar, enfim. E esse conhecimento também para avaliar restaurante, para avaliar um prato, não necessariamente você tem que ir para a cozinha e fazer, mas você tem que saber como é que tem que ser feito, né? E eu acho que essa é a grande diferença entre um crítico gastronômico, né, um profissional da área, e algumas pessoas que também fazem isso, mas fazem de uma forma que vão no restaurante, detonam, não entendem que às vezes, né, tem um trabalho ali sendo feito por trás, que às vezes as dificuldades pelo que os chefes passam, enfim, tudo isso tem que ser avaliado na hora de ser feita uma crítica, né? E hoje todo mundo quer ser crítico gastronômico, econômico, quer botar sua opinião, enfim, no Facebook, no Twitter, nananã, mas é preciso saber também avaliar quem você lê e qual é o peso, né, que essa opinião vai ter ali na sua escolha de um restaurante, enfim. Bom, mas enfim, foi isso o resultado... O Jacquin não
acho reprovado.
Que não vai fazer aquela carinha feia que ele faz, né? Que ele faz uma carinha assim de emburradinho. Acho que muita gente vai fazer para ele agora também.
Luciana, valeu. Até sexta.
Até sexta, Bruno. Abraço.
Abraço.